Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 15. Todavia, dos meus parentes, só eu e minha irmã restava a mais nova, e essa casada com um fazendeiro e presa ao destino de quatro filhos e ao estado reumático do marido, que atrai 118 demônios, zia sempre ocupada a fazer mesinhas e aquecer flanelas. Fui visitá-la e entristeci quando entrei no quarto de meu cunhado. Achei-os a ambos completamente transformados e velhos. Não reconheceria minha irmã se a encontrasse na ria. Pela primeira vez um sopro frio de desconsolo invadiu minha alma, pungindo-a com quatro em princípio de medo da solidão. Maldita fosse a família! E se eu ficasse também assim doente, atirado ao fundo de uma cacama, e sem ser ter quem se desvelasse pelas minhas dores? Pensei então na pequena, em minha filha, a quem, sempre absorvido pela política, o vira bem poucas vezes e só de passagem. Estava já mulher e alguns dias antes da minha partida para a província, um diplomata argentino pedira mãe em casamento e o prometido dar Lelélia com a Valdutasse. Não podia, pois, contar com ela. Demônio de 119 e tais raciocínios, assim também a presença de minha irmã, trouxeram-me nitidamente à memória a lembrança da minha mocidade, antes da ida para o sul. E um retrocesso de saudades operou-se no meu espírito, também pela primeira vez. Ah! Naquele bom tempo eu não trazia, como agora, a desconfiança desembainhada contra todos os que se aproximavam de mim, procurando agradar-me. Naquele tempo só me buscavam os atraídos pelos dotes possuíveis, porque eu só isso possuía neste mundo. Outros, os práticos, as pessoas sérias e graves, que nos consideram apenas nas pela nossa posição social, esses me evita evan, porque, ainda mesmo que lhes não pedisse nada, em nada também lhes poderia servir. Mas que me importava então semelhante julgamento, se as moças, as belas de prior que culpadas com o dinheiro, preferiam-me na minha qualidade de bom par de valsas, de 120 demônios o rapaz bonito, e emérito cantor de modinhas ao violão e ao piano. E a graça é que, nesse tempo, chegarei a amar, como nunca mais amei depois em mil e a vida. Foi um romancete dos 17 anos. Ah, como naquela época meu coração era tão puro. Vi uma vez em casa da família, chamava-se Alice. Namoramo-nos. Principiei logo a frequentar a casa, depois tivemos entrevistas no fundo do quintal, debaixo de um caramanchão de jasmins. Fiz-lhe trêmulo, com as suas mãozinhas entre as minhas, a confissão do meu amor. Ela abaixou os olhos, enrubescendo e, toda confusa, toda medrosa, jurou, balbuciando como num sonho, que só a mim queria toda a vida e só a mim aceitaria por esposo. E, no entanto, a partir para o Rio de Janeiro, ao menos lhe dizer adeus, porque Alice lhe essa ocasião estava fora da cidade. Mas por muito tempo, nos meus sou demônio 120 os romanescos da pobreza, quando eu supe punha ainda que tinha talento, e depois, nas amargas decepções das minhas vitorias sem mérito, a sua querida imagem, graciosa e casta, vinha alegrar a sombria aridez dos meus desconsolos com a brancura das suas asas de donzela. Como a pomba alva, e imosa vai às vezes pousar na enegrecida torre de uma velha igreja abandonada. Amigo desmemoriado e ingrato que és tu, meu pobre coração. Só 3 meses depois da minha estada de volta à província. 3 meses, te lembraste de Alice, e achaste-la de novo, perjuro. Achá-a de momoria, na amargura tua velha saudade, como no fundo de um venturo su sonho extinto. Achaste-la, afitar-me ainda do passado, com seus grandes olhos negros, inocentes e amorosos. Achaste que meus lábios ainda sentiram a pressão da pequenina boca de criança que os beijou noutro tempo. Achaste-a, o que em 122 demônios minha alma respirou ainda o delicado aroma, que eu a ela adivinhava dantes, como se adivinha no botão de perfume que terá a flor uma vez desabrochando. Ah, semelhantes recordações impressiove, naram-me bastante, impressionaram-me tanto que, todas as vezes que me achava em sociedade, meus olhos instintivamente procuravam no grupo das damas alguma que me desse ideia da formosa criatura, por quem meu coração gemeu a primeira nota de amor. Ah! Todas estavam muito longe de lembrar aquela graça meiga e despretensiosa, aquela formosura tranquila, aquela doce meiguice, humilde, quase infantil, que minha alma de moço havia contemplado em Alice, quando eu nada mais era que um pobre diabo, sem proteção e sem futuro previsto. Em nenhum daqueles olhos que me cobiçavam, Em nenhum daqueles sorrissos que me seguiam nas salas, encontrei uma demônio 120 triúnica centelha ali a daquele amor que eu vira bi outrora nos olhos dela, não natural, tão virgem e tão sincero. Mas uma noite, no palácio do presidente, por ocasião de um baile que me era oferecido, ruminava minha incurável saudade ao fundo de uma janela, quando notei que viera colocar-se ao meu lado uma senhora idosa e respeitável. Aprumei-me logo, vergando-me galantemente, de claque em punho. Antes de achar tempo para dizer qualquer banalidade de cortesia, reparei que ela me fitava com estranha insistência. Tive um sobressalto. O coração bateu-me com mais força. Entre nós dois cavou-se um profundo silêncio, frio como a velhice. Continuamos a encarar-nos, depois. Voltando pouco a pouco do meu abalo, foi-se-me acordando a memória de fronte da daquela triste e cansada fisionomia que ali me fitava obstinadamente como se me 124 demônios espreitado detrás as da vida, por detrás a verdade, meio oculta nas quietas e duvidas as sombras do passado. E reunindo com depois de um naufrágio os destroços daquela beleza, que já não existia senão no meu coração e na Abdã, balbuciei com os lábios tremulos e os olhos úmidos. Ares! Ela sorriu tristemente e conservou-se muda. No fim de algum tempo suspirou e disse-me que supunha eu não mais a reconhecesse. Aproximámo-nos um do outro e pusimo-nos a conversar. Contou-me que já tinha netos. Enviuvara com 6 filhos, sofreri muito desde o primeiro parte. Em seguida vieram as recordações do nosso tempo e tudo lembrado por ela. E enquanto ouvia, examinava da cabeça aos pés, procurando de descobrir, por endemônios 125 truquelas palidas ruínas, a encantadora companheira dos meus primeiros sonhos. Que desilusão! Porque aquela mulher não morreu-me antes de ser alcançada pela velhice. Ela, como se percebera o meu íntimo juízo, fez-me notar, jovialmente, que eu também, pelo lado, estava bem longe de ser o que fui. E tornando-se de novo triste, malgrado o esforço que fazia para sorrir, lembrou-me, com um fundo suspiro lamentoso, os meus belos cabelos de moço, quando os tinha pretos, abundantes e anelados. E referiu-se, meneando a cabeça, desconsoladamente, à extinta alvura e meus denis, outrora tão bonitos e tão procadores de seus beijos. E falou, com os olhos esquisquisidos e pregados a um ponto a que eles não viam, no meu pequeno buço dos 17 anos. Agora-se, sem ânimo de fitar 126 demônios e me ame. Agora, meu brolinhou porre barrigudo do grisalho calvo e com um umbigo que lhe esconde todo o queixo, e eu ri-me com estas palavras. Ri-me durante toda a nossa conversa, ri-me muito. Ah, enquanto me ria uma sinistra amargura, digo mal, um monstro negrão pesado atirava-se de bruços sobre o meu coração, espolinhando-se. Nele suí focando-o. Não pude demorar-me ali nem mais um instante. Dei-me por indisposto e retirei-me em meio da festa, entediado e farto da vida ao entrar em casa, dispensei o criado, recolhi-me sozinho ao quarto, fechei-me por dentro, e o meu primeiro empenho foi de correr ao espelho. Mirei-me nele, longa e silenciosamente encarei-me surpreso, estranhando a minha própria má imagem, como se naquele momento, e ali, no segredo da minha alcova, desse cara demônio 127 a cara com um desconhecido, que vinha não sei de que misterioso lugar, para fitar-me e para antepor-se entre o meu eu do presente e o meu eu do passado. O que queria de mim aquela figura estranha? O que queria de mim aquele singular intruso? Donde vinha aquela sinistra sombra, avelentadada e feia, que me fitava com impertinência, que me fitava de um outro mundo, que não era o meu passado, nem a minha felicidade, e deixei-me cair numa cadeira. Meu Deus, o que era feito de mim? O que era feito do gentil amante de Alice? Mas para que viver, se viver é envelhecer, e a velhice é pior que a morte, porque a velhice é a morte lenta, é a morte aos poucos, aos bocadinhos. A velhice é a morte em troco miúdo, a velhice é a caricatura da morte, e levantei-me de novo fui dia frente sem intuito demônios, lugar com o espelho, para contemplar-me minuciosamente, saboreando a tortura de examinar o cacadáver da minha mocidade, sim. Lá estava esse cadáver ridículo, ridículo, porque nem ao menos inspirava o respeito e o pânico que inspiram os mortrage, traço draço, examinei-me todo, da cabeça aos pés. Nossa, meu rosto como o de Alice, tinha sofrido miseravelmente a ação destruidora do tempo. Meu crânio despojado lembrava já o de uma caveira, minhas orelhas tinham-se dilatado embambecidas, meu nariz em grove sara fizera-se vermelho, e duas fundas rudas o ablaqueavam simetricamente. Como eu estava acabado, despi-me. Não pude ler, nem escrever, nem fazer nada. Pus-me a fumar estirado num divã, cismando numa infinidade de tolices aborrecidas. De vez em quando observava as mil demônios 129 nas mãos engelhadas, examinava o meu ventre disforme e sem cintura, examinava os meus pés desfeiados pelo Carlos e pelos joanetes. Oh, definitivamente este mundo era uma porcaria e não valia a pena viver. Isto, trabalhar para alimentar-se e tosvir-se todos os dias-se, e para dormir, e para instruir-se, e para elevar-se no conceito dos seus semelhantes. Mas tudo isso com que fim? Tudo isso para viver? Não. Para envelhecer, quer dizer para ir apodrecendo pouco a pouco, de instante a instante, até estalar-nos a última fibra e rolar dentro da terra ite, e a esfuma pouca de lama pestilenta e bibieosa. E senti um vago desejo, não continuar a existir, mas sem morrer, uma estranha vontade de desertar do presente para o passado, volver-me de novo o que fora. A pobre ave protegido embora, porém com a minha 130 demônios mocidade inteira, com a minha inexperiência e o fogo das minhas ilusões. E que eu pudesse ir pelo meu passado dentro, correndo, até os 17 anos, e atravessar então o muro do quintal daquela Alice, que não morrera e que já não vivia, e cair-lhe aos pés, debaixo do cheiroso caramanchão de jasmins, e beijar-lhe os dedos brancos e rosados, e dizer-lhe, com a minha boca de moço, mil coisas de amor, e ouvir em resposta, eu te amo. E poder acreditar nessas palavras, sem a mais ligeira sombra de desconfiança.
Como danças.
Quando relas saiam quentes do coração para estalarem num beijo contra os meus lábios. E depois, abraçado com ela, com a minha casta e formosa Alice, eternamente juvens, como os amantes que os poetas celes brisam nos seus poemas. Queria fugir para um outro mundo, um mundo ideal onde nananã houvesse dinheiro nem honrarias, e onde se demônios 131 apodrecesse em vida, aos poucos, como aqui nesta miserável terra em que vegetamos. E atirei-me soluçando sobre a cama, maldizendo a Deus e a sua perversidade contra essa coisa fraca e pequenina que se chama o Widman. E nunca mais fui feliz. Afonso Celso é anos, aos 20 anos,